Machado. Aliel Machado, claro, vai torcer para a seleção brasileira hoje. Bom dia, deputado.
Bom dia, Roberto. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Obrigado pela oportunidade. É uma satisfação conversar com vocês.
Gosta de futebol, deputado? Bate uma bolinha ou não?
Sou perna de pau, mas eu compro a bola e o pessoal me deixa jogar.
Aí não fica fora do time.
Saúde.
Tá certo. Deputado, gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a educação. Nós temos no país essa decisão do governo Bolsonaro em relação às universidades. Alguns dizem, falam em cortes, bloqueios. Como é que o senhor vê essa iniciativa e a educação no Brasil?
É um grande equívoco. O governo erra na condução política. O ministro da Educação aposta, infelizmente, no confronto, ao invés de tentar o diálogo e tentar uma composição. Quem falou em corte foi o próprio governo. É importante fazer análise da história, pegando todos os seus pontos. E o ministro da Educação disse que faria corte em 3 universidades por motivo de balbúrdia, por motivo de bagunça. E ele falou que era um corte. Quando ele sofreu uma repressão por causa dessa atitude, quando houve uma revolta por parte da comunidade acadêmica, da população brasileira, que não aceita esses ataques à educação, o ministro, em vez de recuar da decisão do corte, dito por ele mesmo, o ministro avança e estende esse corte para todas as universidades federais do país e para os institutos federais. É lógico que nós temos um problema de orçamento, uma situação fiscal problemática no país. O governo não consegue manter as expectativas no aumento da economia, tem dificuldade na condição política e houve um contingenciamento. Esse contingenciamento é um bloqueio dos valores previstos para a execução orçamentária. A questão é que a decisão sobre o contingenciamento é uma decisão política do governo, que ele poderia ter feito em outras áreas. Vou dar um exemplo. O governo fez um contingenciamento menor nas emendas parlamentares, em recursos destinados aos deputados. Não é o governo que faz essa decisão política e eu acho que foi um grande erro, porque no momento de crise nós precisamos apostar na educação e não colocar a culpa na educação. E a gente sabe que nós temos excelentes universidades, claro que existem problemas pontuais e problemas pontuais precisam ser corrigidos, situações precisam ser levadas ao conhecimento da população, transparência, mas não é generalizando que a gente vai resolver o problema.
O senhor está em Brasília agora, deputado?
Sim, estou nesse momento na Comissão de Constituição e Justiça.
E é sobre isso que eu quero perguntar. Reforma da Previdência, como é que estão caminhando as coisas por aí?
É um debate, infelizmente, que grande parte da discussão é feita em cima de inverdades. Uma preocupação grande. Eu acho, eu particularmente, sou favorável que se tenha uma reforma. Eu acho necessário fazer um ajuste fiscal do ponto de vista econômico, financeiro, que a reforma pode ajudar, mas não da maneira como está sendo conduzida, nem com o texto atual. Era preciso fazer antes uma priorização em relação à reforma tributária, corrigir uma correção de injustiças fiscais que existem no nosso país, muito grande, desigualdade. O nosso país ainda privilegia uma casta ainda pequena de pessoas muito ricas, que são detentores e têm muitos privilégios. E isso se corrige com uma reforma tributária. Inclusive o G1, fez um levantamento publicado há 10 dias, muito importante, um levantamento que mostra que os ricos do país pagam menos impostos. Inclusive, em muitos casos, não pagam nada de imposto. E isso é uma preocupação bastante grande. A reforma da Previdência é um debate importante. Eu acho que o principal da reforma, o texto, que é unânime, que eu sou favorável, é estabelecer uma idade mínima. Idade mínima é necessário porque resolve o problema demográfico, resolve o problema as pessoas estarem vivendo mais. Agora, nós temos um acúmulo nessa proposta de reforma da Previdência de maldade. Um exemplo que eu quero dar claramente às pessoas. Um trabalhador que ganha 2 salários mínimos, ele pode ser afetado em 7 oportunidades diferentes por essa reforma, podendo a pensão que ele vai deixar a sua família ficar abaixo de R$500. Isso não é justo. Isso é muita maldade e crueldade com pessoas que tem contribuído muito para o nosso país. E o bojo da economia da reforma da Previdência está concentrado nas mãos das pessoas que ganham até R$1.300. Isso eu não acho justo. Agora, o debate é importante.
Deputado, a gente sabe da importância da reforma até para que as coisas caminhem. O senhor defende alguns ajustes aí que entende ser necessários. Agora, a inclusão de estados e municípios, porque esse texto já deveria ser votado na quinta-feira, aí o Maia e toda aquela articulação empurrando um pouquinho mais para frente para tentar incluir estados e municípios já havia sido colocado lá, depois retirado, agora tentando de novo. Como é que está essa discussão nesse sentido? O senhor tem informação?
Eu queria também fazer uma análise, porque eu acho uma irresponsabilidade do governo jogar todas as fichas e dizer que tudo depende da reforma. Já falaram isso quando fizeram a PEC do teto de gastos, prometendo que ela ia resolver o problema fiscal do país há 3 anos. Não resolveu. Falaram que o problema do desemprego ia resolver com a reforma trabalhista. Faz 1 ano e meio que a reforma trabalhista está em vigor no Brasil. Não resolveu. Falaram que se resolveria o problema do desemprego no país com a terceirização irrestrita. Não resolveu. Então, esse discurso de que para aprovar ajuste fiscal, que é no lombo do povo, precisa fazer cortes e não traz outra alternativa, eu acho um erro. Eu acho que uma reforma da Previdência, dando uma sinalização, é necessária. Mas eu repito, o texto atual, além de não resolver o problema, trará ainda mais maldades e problemas para as pessoas mais simples do nosso país. A discussão dos estados e municípios é uma discussão importante, porque hoje nós já temos uma regra a nível federal, implementada em 2012, com vigor em 2013, foi uma regulamentação da reforma de 2003, que proíbe que qualquer servidor público federal não ganhe acima do teto do INSS, ao não ser que seja por uma previdência complementar. Nos estados e nos municípios ainda não existe essa regra. Portanto, a importância da discussão da entrada dos estados e municípios diz respeito aos privilégios que existem com altos salários. Vamos pegar o exemplo do estado do Paraná, que tem os penduricalhos que são incorporados dentro dos seus salários e transformam em aposentadorias, inclusive acima do teto constitucional, que é uma preocupação muito grande que nós temos. Salários que acontecem e que são pagos a servidores do estado do Paraná, muito acima do teto. Então, são questões que, ora, estão dentro da reforma da Previdência, ora, não estão. É possível fazer por lei complementar a um outro debate. Agora, o presidente Rodrigo Maia está fazendo uma negociação junto aos governadores e aos prefeitos. A base dos deputados ligado a esses governadores e prefeitos estão fazendo essa discussão para ver em que termos se incluiria essas mudanças em relação à Previdência.
Para encerrar, deputado, do jeito que está sendo elaborado o texto, o senhor votaria contra no plenário?
Eu faço parte da comissão especial, portanto eu votarei também na comissão especial. Eu estou entre os 49 deputados do Brasil que analisam o texto. E na semana passada eu me reuni com o relator Samuel Moreira e eu entreguei a ele um documento que eu preparei com a minha equipe sobre as questões que, na minha opinião, são muito agressivas contra os trabalhadores mais humildes, contra a classe média do país. E eu falei ao relator que se ele corrigisse esses pontos, eu votaria a favor da reforma, precisa dessa correção. Se não corrigir esses pontos, mantendo essa maldade, esse ataque às pessoas mais simples, eu votaria contrário. Então vai depender bastante da colocação e da execução do relatório que será apresentado ainda pelo Samuel Moreira.
Muito bem, obrigado, deputado, pela participação aqui no CBN Cascavel.
Eu que agradeço a oportunidade, um grande abraço. E vamos torcer para o Brasil hoje à noite. Brasil 2-0.
Muito bem. Está aí o palpite também do deputado. Conversando com o deputado federal Aliel Machado, lá da região de Ponta Grossa, do PSB. Ele faz parte também da comissão, deve votar na comissão, não é? Deve votar contra o texto. E pelo que deu para sentir, deve votar.